Voltamos a apresentar Central Manhã.
Nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência e eu quero mandar um abraço para o nosso amigo Joenerson Santana, lá na cidade de Balsas e também na cidade de Tasso Fragoso. Rádio Cidade FM, retransmitindo o programa Central Manhã para todos os seus ouvintes, as conexões aí na cidade de Balsas e também na cidade de Tasso Fragoso. E Joenerson Santana é um grande conhecedor, uma das pessoas que nos orienta bastante a respeito das tecnologias, das opções, das alternativas que nós temos hoje, por exemplo, na área da comunicação, especialmente voltado aqui para as emissoras de rádio, né? As formas de como nós disponibilizamos conteúdos, as agências podem disponibilizar conteúdos para as emissoras de rádio, evoluíram bastante nos últimos anos. Nós temos, por exemplo, na Central de Notícias Brasil, para quem ainda não sabe, um software que, ao fazer o programa, os programas são feitos aqui, produzidos aqui em um estúdio. Esses programas são divididos em blocos, quando a gente chama o intervalo comercial, são divididos em blocos e disponibilizados através de um drive ou através desse software, e a rádio escolhe o horário que ela deseja veicular aquele programa. As rádios não precisam sequer baixar o programa no seu computador. Automaticamente, o software da Central de Notícias Brasil, com o play instalado na própria emissora de rádio, o programa entra ao vivo, automaticamente, aí na sua emissora de rádio e no horário em que você desejar. Então, essa é uma tecnologia importantíssima, porque através dela você pode chegar a milhares de emissoras de rádio sem sequer se preocupar com o horário de transmissão para elas. Então, um software que permite veiculação automática em qualquer emissora de rádio do país, já em funcionamento. E a gente vai trocando as experiências, conversando no dia a dia com todos esses nossos colegas de emissoras de rádio, somando as experiências de cada um, as ideias de cada um para transformar. E é isso que está resultando na construção conjunta do mundodamídia.com. A gente diz, o jeito fácil de anunciar. Qual é o grande problema das emissoras de rádio hoje? É ainda ter que utilizar aquela tabelinha para poder sair visitando potenciais patrocinadores, tentando convencê-los de anunciar na sua emissora. A partir do mundo da mídia, você não precisa mais. Qualquer pessoa, o dono de um salão de cabeleireiro, o dono de uma padaria, o dono de qualquer, de uma lojinha de roupa, o dono de uma farmácia, o dono de uma eletrônica, ele pode simplesmente, ou você que quer fazer uma festa, promover um evento, lançar uma promoção no seu estabelecimento, você simplesmente vai entrar no portal mundodamídia.com, escolher onde você quer anunciar, e em um minuto você envia a sua mídia, faz o pagamento e pode fazer o monitoramento em tempo real da veiculação da sua mídia. Essa é a forma prática e fácil que vai facilitar muito a vida dos veículos de comunicação nessa área. Temos que acompanhar a tecnologia, caso contrário, a gente fica para trás. É uma somatória que existe aí da conversa no dia a dia, durante muitos anos, mais de 20 anos de trocas de experiências, que a gente vai somando a orientação de um, a experiência de outro, até encontrando as formas de viabilizar esse serviço. Importante também saber que essa tecnologia é única no mundo. Você não vai encontrar em outro país do mundo, por mais desenvolvido que seja, não há ainda, segundo a inteligência artificial, nenhum lugar do mundo esse tipo de tecnologia que surge da experiência compartilhada de cada um dos nossos colegas, e aqui a gente agradece muito. Nós vamos trazer também a informação aqui para dois municípios do estado do Maranhão. Deixa eu localizar aqui quais são os dois municípios. A cidade de Carutapera, a cidade de Carutapera e a cidade de Olinda Nova do Maranhão. Tem Nova Olinda, já tem a rádio Yeshua FM, nosso amigo Cícero Ferraz, mas Olinda Nova é uma outra cidade onde essas duas cidades foram contempladas aí com, serão beneficiadas com autorização para instalação de rádios comunitárias, ampliando o acesso à informação, cultura local e os serviços de utilidade públicas em cidades aqui do interior do Maranhão. Essa medida foi autorizada pelo Ministério das Comunicações e já foi publicada no Diário Oficial da União. Né? Então, em Carutapera, a autorização foi concedida à Associação Comunitária Sucesso FM. Já em Olinda Nova do Maranhão, a responsável será a Associação Comunitária de Radiodifusão Local. Então, as duas entidades, como é que funciona a rádio comunitária? O nome já diz, é uma rádio que vai estar a serviço da comunidade. Então, ela é pleiteada por uma associação dos moradores daquela localidade, entra com pedido no Ministério das Comunicações, aí tem toda uma tramitação até a autorização. Então, essas duas cidades, aí tem essas duas entidades que estão autorizadas a instalar e oficializar uma emissora de rádio comunitária. Vamos agora falar de política. Tem muitos assuntos nos bastidores da política, mas ontem o Brasil inteiro acompanhou com bastante expectativas essa votação do Supremo Tribunal Federal a respeito da prorrogação ou não da CPMI, que apura aquelas denúncias graves de descontos ilegais, de desvios indevidos dos recursos do INSS, dos aposentados, dos pensionistas. Chocou o Brasil pela quantidade de recursos que saíram do INSS para das contas dos aposentados e que podem ter sido usados para outras finalidades. E ontem, o ministro André Mendonça, que já havia dado uma decisão autorizando a prorrogação, a continuidade aí das investigações, das apurações pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Congresso Nacional, levou o assunto para os demais pares, para os demais ministros, para que eles também votassem a favor dessa decisão, para haver uma decisão em plenário sobre a continuidade ou não. O ministro André Mendonça fez um esforço bastante grande no sentido de convencer os demais ministros no seu voto da necessidade de prorrogação dessa CPMI, do trabalho, o importante trabalho que está sendo feito de investigação sobre esses desvios dos recursos do INSS. Mas, em seguida, o ministro Flávio Dino abriu divergência, quer dizer, votou contra, e aí usou a sua argumentação para dizer que estaria contra a essa prorrogação, que não seria competência do Supremo Tribunal Federal interferir nas decisões do Congresso Nacional, pelo princípio da separação dos poderes, aquela coisa que a gente já vem ouvindo há muito tempo e que às vezes são contrariados pelos próprios ministros em algumas ocasiões. Tem muita reclamação a respeito disso, de interferência do Supremo Tribunal Federal em questões que não são constitucionais, que não são de ordem em defesa da Constituição, e que há muita denúncia de que isso vem acontecendo já há um certo tempo dentro do Congresso Nacional. Mas isso, curiosamente ou não, prevaleceu ontem no Supremo Tribunal Federal. E aí o ministro Flávio Dino foi logo seguido pelo seu colega, o ministro Alexandre de Moraes, seguido por Cristiano Zanin, por Nunes Marques, por Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e pelo próprio presidente Edson Fachin. Com isso, forma-se maioria para não autorizar ou não obrigar, né? Seria utilizar essa expressão, não obrigar que a CPMI, que investiga os desvios no INSS, né? Pudesse ser prorrogado. O que que acontece? Ali o presidente do Supremo, o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, tem segurado. Ele diz assim, coloca a pasta, sentou em cima da pasta, diz, ó, não vou ler em plenário, que é um rito que tem que ser seguido, não vou ler em plenário para autorizar a continuidade da CPI. E aí os deputados de oposição entraram com recurso no Supremo Tribunal Federal para que Davi Alcolumbre fosse obrigado a fazer essa leitura. E aí o Supremo Tribunal Federal diz que não pode obrigar. A maioria dos ministros optaram por isso. Com isso, fica agora a cargo de Davi Alcolumbre autorizar ou não a prorrogação da CPMI. Só para você entender aqui em linguagens muito claras a respeito desse assunto. Complementando aqui, segundo os parlamentares e os senadores recorreram ao Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal, para instalar CPI do Banco Mar. Segundo os parlamentares, o requerimento para a criação da CPI é outro caso. Preciso separar aqui, tem a CPMI do INSS e tem a CPMI do Banco Master. Segundo os parlamentares, o requerimento para a criação da CPMI foi protocolado em novembro de 2025. Eles pedem a leitura do requerimento em plenário e a instalação da comissão parlamentar de inquérito. De acordo com o pedido, a demora na instalação da CPI compromete a eficácia da investigação com risco de perda de provas. Os senadores sustentam que a criação de CPMIs é um direito das minorias parlamentares, garantido pela Constituição. De acordo com o pedido, uma vez preenchidos os requisitos formais, como número mínimo de assinatura, fato determinado e prazo certo, a instalação da comissão é obrigatória, sem margem para decisão política da presidência do Senado. É isso que afirmam os senadores da oposição. Porém, o presidente tem essa prerrogativa de ler ou não em plenário para que seja votado pelos senadores e a comissão seja instalada ou não. Então, o poder está nas mãos do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. E mais uma CPI, desse caso do Banco Master, pode ser que não vingue no Congresso Nacional. Nem a CPMI do INSS, nem a CPI para investigar o caso do Banco Master. É isso que está acontecendo no Brasil. Eu queria, mas antes aqui, tem outras pautas, mas antes eu queria falar de um assunto para você entender direitinho, com linguagem bem claras, bem objetivas, a respeito de uma tramitação de um processo contra o governador Carlos Brandão, que vem sendo usado já há bastante tempo. Esse processo, como é prerrogativa do STJ, Superior Tribunal de Justiça, julgar governadores, prefeitos, diversas autoridades. O governador não pode ser julgado diretamente no Supremo Tribunal Federal, governador de estado. E aí, tinha esse processo no STJ, e você ouviu já das redes sociais, o próprio Marcos Brandão já havia denunciado isso, teve aquela repercussão com o deputado Rubem Júnior, que utilizou na tribuna da Câmara Federal para explicar, para dizer que havia sido gravado, e aí foram revelados uns prints em que algumas pessoas ligadas, que eram ex-aliados, que eram aliados do governador Carlos Brandão, chegavam para o governador e diziam assim, olha, você sentou na cadeira de governador, foi eleito, mas ou você faz o que a gente manda, ou então nós lhe retiraremos do cargo de governador. Essa é, em resumo, o que vem acontecendo. Os prints das conversas entre autoridades de alto nível do poder mostraram isso claramente. Esse processo continuou no STJ. O que aconteceu? Qual é a novidade? Por que que eu estou trazendo esse assunto aqui? Para que esse processo subisse para o Supremo Tribunal Federal e ficasse a cargo do ministro Flávio Dino e do ministro Alexandre de Moraes, era preciso inserir uma outra pessoa na área federal. E aí fizeram o quê? Pegaram o senador Everton Rocha, inseriram no processo para que se tornasse competência do Supremo Tribunal Federal julgar esse processo. O processo subiu agora, com a inclusão do senador Everton Rocha, subiu para o Supremo Tribunal Federal. Coincidência ou não, quem é que vai tomar as decisões a respeito desse assunto? O ministro Flávio Dino e o ministro Alexandre de Moraes, que por uma ação do PCdoB, comandado no Maranhão pelo deputado federal Márcio Gerri, ex-aliado também do governador Carlos Brandão, que tinha a esposa como secretária das cidades aqui no estado do Maranhão, uma ação dizendo assim: olha, Alexandre de Moraes, o governador Carlos Brandão descumpriu as decisões que você tomou quando você disse que ele tinha que demitir as pessoas ligadas a ele das secretarias do governo do estado. Aí esse pedido foi encaminhado, o ministro Alexandre de Moraes mandou uma ordem para o governador Carlos Brandão, disse: olha, você tem, o PCdoB entrou aqui com uma ação que você não cumpriu as decisões que o Supremo Tribunal Federal lhe determinou e você tem 5 dias para explicar. Aí o governador, claro, acionou a Procuradoria-Geral do Estado para explicar ao ministro, dentro do prazo legal, mostrar os documentos, as publicações no Diário Oficial, todas as provas de que as decisões do Supremo Tribunal Federal, através do ministro Alexandre de Moraes, foram cumpridas. O ministro Alexandre de Moraes pegou essas explicações e encaminhou para a Procuradoria-Geral da República, para o procurador Gounet, dentro de 24 horas. Veja só, há uma celeridade. Geralmente esses casos demoram um certo tempo, mas dentro de 24 horas esse processo foi encaminhado para que haja uma manifestação da Procuradoria-Geral da República, que deve retornar para uma decisão do próprio ministro Alexandre de Moraes. E esse assunto foi colocado ontem num jornal de circulação nacional, chamando atenção para outras decisões do ministro Alexandre de Moraes contra o governador Carlos Brandão, aqui de interesse do ministro Flávio Dino, pela ligação próxima que existe, claro, entre os dois, porque são colegas lá do Supremo Tribunal Federal. Então, é aguardar agora se há uma confirmação ou não, se esse processo vem sendo usado desde o início do governo para que seria esse processo a faca no pescoço do governador Carlos Brandão, para obrigá-los a fazer o governo que eles quisessem e não o que o governador Carlos Brandão quisesse. Então, esse problema, eu estou só explicando aqui de forma grosseira, mas de forma muito simples, para que você possa entender o que realmente está acontecendo nos bastidores da política. Vamos aguardar, porque se houver uma decisão desfavorável nesse processo, agora fica bem claro de que aqueles rumores que aconteciam de que eles realmente tinham poderes no Supremo Tribunal Federal para afastar o governador Carlos Brandão, se é concreto ou se era apenas uma ameaça, se essa ameaça vai se concretizar ou não. Os próximos dias nós devemos acompanhar o resultado disso que eu estou explicando para vocês agora.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em Minuto está no ar. A Assembleia Legislativa do Maranhão promulgou o projeto de lei de número 257/2025, de autoria do deputado Neto Evangelista, que garante a permanência de profissionais fisioterapeutas 24 horas em maternidades públicas e privadas, bem como em unidades de terapia intensiva neonatais, pediátricas e de adultos no Maranhão. Durante a discussão da matéria no plenário da Assembleia, Neto Evangelista destacou a relevância da presença desses profissionais em tempo integral para assistência aos pacientes internados, incluindo neonatal, pediátrico e gestantes. E o governo do Maranhão sancionou a lei de número 12.795/2026, de autoria do deputado estadual Catulé Júnior, que assegura a gratuidade no transporte intermunicipal rodoviário terrestre para pacientes em tratamento de hemodiálise, pessoas diagnosticadas com hérnia de disco em grau severo e trabalhadores rurais aposentados em situação de debilidade permanente. A nova legislação, sancionada recentemente pelo governador Carlos Brandão, tem como objetivo ampliar o acesso à saúde e garantir mais dignidade a quem depende de deslocamentos frequentes entre municípios para tratamento médico ou enfrenta limitações físicas. Outras informações você encontra no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Até a próxima.